Paraná em Rede está de volta.
O Paraná em Rede segue na conversa com o economista José Pio Martins, nosso convidado hoje falando sobre os temas da economia, o que esperar de 2019. Retomando o que falávamos no bloco anterior, professor, vamos falar também sobre expectativa de crescimento, como se chegar a índices razoáveis no Brasil.
É uma espécie de pizza que tem duas fatias. Uma fatia que nós chamamos de bens e serviços de consumo. Tudo que o Brasil produzir em 2018 é uma grande pizza que tem um grupo de bens e serviços de consumo. Desde uma cenoura até um navio, uma cirurgia, uma aula, uma corrida de táxi, enfim. Tudo isso são os bens e serviços de consumo. Mas o país, durante um ano, tem que produzir bens de capital. Quais são os bens de capital? É uma máquina nova, é uma estrada nova, uma ponte nova, uma escola nova, um hospital novo, um prédio industrial novo, um equipamento novo, um navio novo, um avião novo, um ônibus novo, um caminhão novo, um trem de ferro novo, uma ferrovia nova. Tudo isso são bens de capital. Por quê? Porque para o produto do ano seguinte crescer 5% mais do que o produto do ano anterior, não estando o país em recessão, os economistas têm um cálculo mundial. De tudo que um povo produz durante um ano, um quarto, 25%, deveriam ser bens de capital. E 3 quartos, 75%, bens e serviços de consumo. Os bens de capital se destinam a aumentar o chamado estoque de capital físico, aumentar a infraestrutura física, estradas, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, usinas hidrelétricas, aumentar a infraestrutura empresarial, fazenda agrícola, máquina, o trator, o armazém, o caminhão, as empresas industriais, as empresas comerciais, as empresas de transportes, aumentar a infraestrutura social, hospitais, escolas, entidades de assistência, prisões, clubes recreativos. Então, a soma da infraestrutura física mais infraestrutura empresarial mais infraestrutura social, as três, dão o que nós chamamos de capital físico do país. Para um país aumentar no ano seguinte 5% de toda a produção nacional, a fim de melhorar o padrão de consumo e de vida da sociedade, ele precisa de tudo que produz durante um ano, 25%, um quarto, ser de bens de capital. E quem é que produz bens de capital? Quem é que investe? Governo e empresas. O governo está quebrado. Não investe mais nada. Tanto é que a infraestrutura física, que no Brasil é muito estatal, está aí. Falta estrada, falta ferrovia, falta trem de ferro, falta expandir os portos e modernizá-los com equipamentos novos e tecnologia moderna. Os aeroportos até foram razoavelmente modernizados. Falta expandir a estrutura de hospitais, de escolas, de creches, rede de esgoto. O governo brasileiro foi à Europa e consultou, numa pesquisa muito bem feita, investidores internacionais, basicamente empresários, e fez a eles a seguinte pergunta: o que é que vocês gostariam de ver no Brasil como quadro nacional, geral, para montar seu negócio lá no Brasil, sua empresa, sua fábrica? E eles disseram o seguinte: 7 ou 8 coisas nós queremos. Primeiro, que o país tenha um Estado de Direito. Uma democracia política, um Estado de Direito, que é o império das leis. Segundo, é um país que preserve a liberdade econômica, um mercado livre, liberdade de contratar, de comprar, de investir, de produzir. Terceiro, é um país que tenha leis claras e estáveis. Nada pior para o investidor do que ele começar um empreendimento e antes do empreendimento entrar em operação, a lei mudou. Terceiro, que tenha simplificação das relações trabalho-capital. Não é cortar direitos do trabalhador, direitos financeiros, não é isso. É simplificar a relação entre o trabalho-capital para a economia moderna. Quarto, estabilidade da moeda, ausência de inflação. Investidor estrangeiro tem horror de inflação, porque a inflação é uma doença que desestrutura o sistema de preço, desorganiza a previsibilidade orçamentária, enfim, então esse era um outro ponto. Um sexto ponto seria o que eles chamam de tributação moderada e simples. Coisa que a nossa tributação não é. Nossa tributação nem é moderada, a carga tributária é pesada, nem é simples. É uma complicação de 70 tributos. Né?
Uma distribuição difícil de fazer.
Difícil. E por fim, eles disseram boa gestão das contas públicas, seria a sétima, porque equilíbrio das contas do governo, porque o governo é muito grande. Você tem 5.570 prefeitos no Brasil, 26 governadores, mais um governador do Distrito Federal, mais um presidente da República. É uma estrutura estatal muito grande. Então, o Estado, Outro dia alguém me perguntou, por que, que você defende que o Brasil se abra para o exterior, aumente as exportações e aumente as importações? Falei, primeiro, porque é necessário. Falei, se você não sabe, 60% do trigo e seus derivados que nós consumimos, o pãozinho que você comeu hoje no café da manhã, 60% do trigo vem de fora, não é produzido aqui, porque o Brasil não tem muita vocação para produzir trigo. Entretanto, o Brasil tem muita vocação para produzir açúcar e soja, por exemplo. Então, é melhor que nós compremos trigo da Argentina, da França e mandemos outros produtos para eles. Eu falei a mesma coisa com a tecnologia. Pois bem, ao comércio entre as nações, segue-se o investimento. Ao investimento, segue-se a transferência de tecnologia. O mundo está desenvolvendo tecnologia. Você entra num hospital hoje, tudo que tem de tecnologia dentro de um hospital, aquelas máquinas sofisticadas, uma tomografia, aquela coisa toda, tudo isso veio de fora. Como o mundo está, digamos assim, esfuziante em matéria de invenção de novas tecnologias, nós precisamos trazê-las. Mas para trazê-las é preciso que venham os investidores internacionais para cá.
Imagino, professor, então, que o senhor concorda ou pode me dar um ponto de vista a respeito da proposta do governador eleito, Ratinho Júnior, de abrir parcerias público-privadas para investidores aqui no Paraná.
Não só no Paraná, como, na verdade, isso deveria acontecer nas prefeituras, nos governos estaduais e na União. Aliás, o governo federal, foi até o presidente Dilma mesmo, que mandou para o Congresso Nacional uma atualização da lei das parcerias público-privadas. Só que ela estava pensando nas parcerias público-privadas, e olha, o presidente Dilma, governo PT, tido como esquerdista, ela chegou à conclusão de que para expandir as rodovias, as ferrovias, os portos, aeroportos e o sistema de armazenagem, ela tinha que atrair o capital privado e, sobretudo, o capital estrangeiro. Como a infraestrutura física no Brasil ainda é muito estatal, muitas estradas estatais, portos estatais, aeroportos estatais, usinas hidrelétricas estatais, ela resolveu que deveríamos atualizar a legislação das parcerias público-privadas. Mandou para o Congresso Nacional e ficou rodando lá. Então, o governo federal quer fazer um porto estatal que faça, mas traga um empreendedor estrangeiro que tem tecnologias modernas e equipamentos modernos e coloque esse investidor estrangeiro como sócio do negócio. O setor estatal tem o poder de tributar, confiscar, expropriar, repatriar, nacionalizar e, inclusive, expulsar o investidor se ele fizer besteira aqui dentro. Uhum. Então, qual é o medo do capital estrangeiro
privado? E temos abertura, ou com a adequação legal, pelo menos aqui no Paraná já vem se discutindo isso, temos abertura para investir em diversos segmentos, professor? O senhor acha que vem, tem essa perspectiva?
O investidor estrangeiro, para investir em um estado como o Paraná, sobretudo esses dos setores de infraestrutura pesada, com tecnologia moderna, equipamentos modernos e trazendo seus capitais internacionais, ele precisa de duas legislações. Uma nacional, que trate da lei de capitais estrangeiros, que trate da relação monetária, por exemplo, a liberdade de repatriar lucro, repatriar, comprar dólares e levar embora, e de uma legislação local. Então, primeiro ponto, há muito espaço no Brasil. O Brasil tem uma costa imensa que se houvesse uma onda de investimentos nessa costa, praias, mares, o Brasil teria uma grande receita com turismo internacional. Então, a resposta é sim, nós temos espaços, temos oportunidades, tanto na nação como no estado do Paraná. Precisamos de uma legislação nacional? Sim. Então, o governador pode pressionar o Congresso Nacional para atualizar a legislação e deixá-la melhor. Tanto a legislação do capital estrangeiro, é uma legislação sobre investimentos estrangeiros no Brasil, quanto à legislação de parcerias público-privadas. E aqui no estado, o governador pode examinar toda a legislação e atualizá-la, se necessário. Uhum. Eu acho até que é necessário atualizá-la, porque nós temos uma série de áreas aí que são novas. Por exemplo, a tal da inteligência artificial. Inteligência artificial é um negócio tão danado que, para atrair essa tecnologia internacional, o Estado tem que fazer leis de proteção da propriedade intelectual, as patentes das invenções. Então tem um campo muito grande, sem dúvida alguma. O governador eleito até andou dando uma declaração de que ele vai fazer isso, de que ele vai atualizar e o Paraná vai se abrir para o investimento estrangeiro. Você imagina o seguinte, você pega uma cidade no meio do Paraná, aquela região do norte, do pioneiro pobre. O que aquele povo quer e precisa é que alguém monte um negócio lá, uma fábrica, gere emprego, e vai gerar produto, vai gerar impostos, vai gerar renda.
Professor, diante do nosso tempo, concluindo, aí temos pouco mais de 2-3 minutos, vamos voltar àquela ideia inicial para o senhor dar um alento para os nossos ouvintes, aqueles milhões de desempregados ou que têm uma perspectiva para o ano de 2019, que começa daqui a pouquinho. Nessa conjuntura que o senhor fez aqui, podemos então transformar esses problemas em otimismo para 2019?
Olha, eu começo dizendo que nós temos duas notícias boas de início. Primeira é essa de que o Brasil repete e supera seu recorde de safra agrícola. Isso é bom. Bom porque deslancha o agronegócio e o Brasil vai ter muita exportação para fazer, portanto vai gerar muitas receitas internacionais, poderá importar aquilo que nos falta, tecnologias, equipamentos modernos e uma série ainda de produtos básicos. É o caso do próprio trigo, né? Como eu citei. Essa é a primeira notícia boa, que depende muito mais da natureza do que... Porque a safra agrícola, a natureza pode estragar uma safra agrícola, né? Uma notícia boa. Segunda notícia boa, esse pessoal que está indo para o governo, independentemente de ideologia, de partido, vamos tirar isso, é gente que conhece o assunto. É gente que sabe quais os problemas brasileiros. Os médicos dizem que o primeiro e mais importante passo para curar a doença de um doente é fazer o diagnóstico correto. O diagnóstico está feito. Todo mundo sabe quais são os problemas do Brasil, mas a equipe, sobretudo do grande Ministério da Economia, se você olhar a história, os currículos, a formação deles todos, a começar pelo ministro, são pessoas que entendem o diagnóstico dos problemas brasileiros, mas conhecem as soluções. Tem um terceiro ponto que dá para gerar um otimismo. É que as soluções, quando se trata de soluções que passam pelo Estado, pelo governo, não dependem só da boa vontade e da eficiência do Poder Executivo. Depende do Poder Legislativo. Mas o Poder Legislativo foi renovado. Renovado e os novos parlamentares em todos os níveis, Estados e União, receberam um recado das urnas.
Sim.
Ou vocês melhoram a ética e a eficiência, ou nós vamos trocar na próxima eleição de novo metade deles. Então eu acredito que há também um momento bom para aprovar a modernização. O corpo de leis de um país é um bem público. O corpo de leis pode ser favorável ao desenvolvimento como um impedimento, um obstáculo ao desenvolvimento. Então, mas eu estou otimista nesse ponto. Então nós temos três notícias que podem dizer o seguinte. Primeiro, a recessão está sendo deixada para trás. Infelizmente, é muita gente desempregada, vai demorar para resolver. Mas nós iremos progredir, eu acredito. A menos que haja alguma catástrofe internacional, uma crise brutal, alguma coisa, porque não dá para, digamos assim, achar que o Brasil vai ser imune aos abacaxis internacionais. O presidente Dilma fez muita bobagem, errou muito na economia, mas também sofreu o efeito da crise internacional.
É uma cascata, né? A economia é...
Não tem como. O mundo hoje é uma aldeia global.
Sim. Professor, agradeço muitíssimo sua participação aqui no Paraná em Rede, pelas suas reflexões e contribuições, e que 2019, então, a gente consiga transformar esses problemas em otimismo e realidade prática.
Aliás, dizem que o pessimista é aquele que vê um problema em cada oportunidade. O otimista é aquele que vê uma oportunidade em cada problema. Então, vamos ser otimistas e trabalhar.
Muito obrigada, até uma próxima.
Muito obrigado.
E eu encerro o Paraná em Rede de hoje com o desejo de que você comece muito bem 2019, que todas as suas perspectivas se tornem de fato realidade e que você tenha motivação para correr atrás dos seus objetivos. Um ótimo dia para você. Amanhã a gente se encontra aqui.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.